mais a senhora professora Teresa Faria de Souza.
Exatamente.
O meu nome é Germana Rocha, sou deputada do Grupo Parlamentar do PSD.
Pois eu sei.
Estamos aqui hoje para receber em audiência, que foi solicitada, para expor o seu assunto, que tem a ver com a aposentação.
Exatamente.
E, portanto, estaremos disponíveis para ouvir os seus motivos, que a trouxeram cá. Queria informar que tem 10 minutos para fazer essa exposição, que estarão ali marcados naquele relógio. E depois seguir-se-á uma breve intervenção, se entretanto chegarem os senhores deputados dos restantes grupos parlamentares, que eu não sei se vão comparecer ou não, e depois também se tivermos questões terá novamente a oportunidade para responder às questões. Se não houver questões, naturalmente depois encerraremos a audiência.
Sim, senhora. Sim, sim. A minha situação profissional é a seguinte: eu sou professora de educação especial, em lugar de quadro de educação especial neste momento. Iniciei ontem o 39º ano de serviço, tomei posse pela primeira vez numa escola no dia 26 de abril de 1977, fui professora do primeiro ciclo, depois estive destacada no segundo e terceiro ciclo, porque também sou licenciada em História com estágio para o grupo 23, o antigo grupo 23. Mas estou em lugar de quadro de Educação Especial neste momento, sou especializada e há muitos anos trabalho em Educação Especial. E então, passados estes anos todos, ao constatarmos a mudança da legislação no que concerne à aposentação, começa a haver um sentimento, e eu venho em nome de muita gente, começa a haver um sentimento de cansaço, de um certo cansaço da profissão, porque há pessoas realmente há muitos anos a lecionar e que a idade vai avançando e as escolas estão a ficar envelhecidas. Portanto, no meu caso concreto, e este é um exemplo de muitos outros, se eu não tivesse saído do primeiro ciclo, se eu tivesse continuado sempre na docência no primeiro ciclo, melhor dizendo, estaria já aposentada. Como mudei de grau de ensino, estou, de certo modo, prejudicada. Ainda me sinto com saúde, felizmente, mas há outros colegas que não sentem, têm o mesmo sentimento. Isso fez-me vir, porque eu não sou sindicalizada, fiquei muito cansada de certas questões dos sindicatos, e, no fundo, estou a dar voz ao sentimento de outros colegas que lecionam na Lourinhã e pelo país fora. Porque são muitos anos de serviço e que não temos idade para a aposentação. Somos uma geração apanhada nesta circunstância, que, no fundo, é bom, o aumento de esperança de vida é muito positivo, é sinal que o nosso país progrediu e que estamos com melhores condições de saúde, não é? Por isso, a espécie média de vida aumentou, mas, de facto, começámos a lecionar aos 18 anos, como foi o meu caso, fizemos habilitações acrescidas e fomos apanhados depois nesta situação. Portanto, há uma certa amargura. E, relativamente ao primeiro ciclo do ensino básico, e no caso concreto de algumas colegas, de alguns colegas, há um enorme cansaço, porque os miúdos, os alunos agora têm uma maior exigência e algumas pessoas começam a sentir-se sem forças físicas e psicológicas para continuarem à frente de uma turma. Sabemos que existem petições na Assembleia, a senhora deputada foi a relatora de um documento que eu já o li e teve cuidado de consultar muitas organizações, muitos organismos neste país. Sabemos que vai a plenário, pelo menos aquela petição, No fundo, eu venho sensibilizar quem está na Casa da Democracia que esta questão começa a ser muito aguda, porque as pessoas começam a ter um elevado número de anos de serviço e já sem a capacidade física para dar resposta às necessidades dos alunos. Eu julgo que há soluções intermédias. Percebi que a senhora deputada pediu parecer ao Ministério das Finanças. Nós não estamos num país rico, evidentemente. Eu sou autarca também e tenho tido também atuação política também e partidária. Eu sou autarca e sou membro do PSD, portanto estou absolutamente à vontade para dizer isto. Sei perfeitamente as condições que existem no país, a nível local e nacional, mas eu acho que esta questão tem que começar a ser pensada para bem das crianças, para bem dos alunos e para bem dos professores. Começamos a ter uma escola com pessoas só, quase como avós. E depois temos jovens, eu quando digo jovens, temos a maior parte das pessoas contratadas neste país e nas nossas escolas da Lourinhã, e se calhar noutras, claro, são pessoas já com 40 anos de idade, portanto estão à espera de vaga e de que outros se reformem para haver uma renovação de gerações. E eu julgo que isto não seja muito, muito saudável, nem dignifica a qualidade de ensino. E, de facto, eu faço parte de uma geração que viu as suas expectativas esgoradas, porque mudou a lei para os 60 anos. Pronto, eu tenho 57 anos. Agora, trabalhar 47 anos, como seria o que me vai acontecer para ter a reforma por inteiro, acho que é, no mínimo, injusto. Porque eu, no meu caso concreto, as minhas contas são, mesmo beneficiando dos anos que excedem os 40 anos de serviço, eu só tenho direito à reforma por inteiro, de acordo com a legislação vigente, com 47 anos de serviço, quando eu chegar aos 65. E como eu, há outras pessoas. E temos pessoas da nossa geração que ficaram no primeiro ciclo e que, mercê de legislação específica, já estão aposentados. Portanto, começa a haver realmente situações de alguma injustiça, de algum desequilíbrio. As pessoas são humanos, não são máquinas. E evidentemente que isto se vai refletindo, porque o cansaço acumulado, uma certa falta de atividade e realmente alguns problemas de saúde começam a dar uma imagem da escola e dos professores muito complexa e os alunos começam a olhar para nós. Ainda ontem uma colega me dizia, olha, um aluno... chamou-me cota. Acho que nem foi, digamos, inconveniente, foi até num ar de quase ternura, mas começamos a ter uma escola com pessoas com caras de avós para as crianças e isto tudo eu julgo que deve ser refletido e tem que haver algum equilíbrio. Eu ouço muitas pessoas dizerem que estão disponíveis para continuarem a fazer os seus descontos para a Caixa Geral de Aposentações, a fim de garantir o sistema, porque, claro, quem está no ativo é que paga, depois dá o seu contributo para que os outros que já pagaram a sua aposentação continuem a ter o seu direito, mas julgo que tem que haver uma solução que tem que passar por aqui pelo poder legislativo para que o governo consiga legislar por forma a evitar esta situação que, na minha opinião, se torna um pouco difícil. Estamos a chegar realmente a um extremo muito complexo mesmo, muito desânimo, muito cansaço acumulado, porque as pessoas que se puderam aposentar há 3, 4 anos, 5 anos, não tiveram uma legislação tão penalizadora e equilibraram a sua vida financeiramente. Nós realmente agora, o corte seria brutal entre o nosso vencimento e depois o que seria a pensão de reforma, seria uma coisa... exponencial, quer dizer, seria um quarto vencimento, ou quando se acumula o não termos idade e não termos 40 anos de serviço, portanto, no meu caso falta-me um ano, menos um dia ou dois, mas pronto, é um corte absolutamente. Não conseguimos aceder a esse vencimento porque a nossa geração foi apanhada também pela crise dos jovens, por filhos que ainda precisam de ajuda e portanto, depois, economicamente não dá. Não dá para nós tomarmos a decisão de virmos para a aposentação e, claro, não há outras alternativas. E pronto, já demos o nosso contributo, já fomos educadores durante 4 décadas e o quadro é este e foi isso que me trouxe aqui, que tive a veleidade de pedir esta audiência, porque acho que nós temos que vir trazer à Assembleia da República o que sentimos, com todo o respeito pelos nossos deputados, evidentemente todos os partidos, porque estamos num regime democrático, mas é isso que me trouxe cá e é como digo, eu disse a algumas pessoas que vinha cá, transmite bem as ideias, transmite aquilo que eu sinto e que muitos outros sentem, que a escola é envelhecer e as pessoas com menos forças físicas e psicológicas para continuarem a lecionar. É isto, Sra. Deputada.
Muito obrigada pela sua exposição. Efetivamente, nós aqui na Casa da Democracia deram entrada várias petições relativamente a esta matéria. Efetivamente, eu fui relatora de uma delas, que foi apresentada pela FERNPROF, e naturalmente que todos nós somos sensíveis aos argumentos e motivos que aqui nos trouxe hoje e que todos nós reconhecemos. Entretanto, como sabe, isto é uma matéria de competência exclusiva do Governo e, portanto, caberá ao atual Governo decidir sobre esta matéria. Também, como sabe, a legislação especial que foi introduzida há alguns anos, esta parte, resolveu algumas das situações. E como todos os regimes especiais depois acabam por gerar algumas situações de injustiça, porque acabam por abranger situações específicas, mas depois não conseguem abranger todas as situações. E, portanto, de facto, os regimes transitórios que se foram criando, verifica-se agora que, de facto, acabaram por gerar algumas situações de franca injustiça. Como disse também, e eu já percebi que teve o cuidado de ver o relatório, a Comissão solicitou diversos pareceres a algumas entidades, nomeadamente a duas, que foi ao Ministério da Educação, e de facto nós enviamos também um envio de parecer ao Ministério das Finanças, mas que nos foi respondido que não seria da competência atualmente do Ministério das Finanças, mas antes do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Exatamente. E, portanto, quando eu fiz o relatório, tive o cuidado de aferir junto dos serviços, já tínhamos obtido alguma resposta e, de facto, essa resposta nunca chegou. Porque, efetivamente, é importante, muito importante, saber, neste momento, qual é a posição dos ministérios que naturalmente têm que estar envolvidos nesta matéria, a quem nós questionamos. Não obtivemos essa resposta. Eu fiz questão também, não foi nesta última audição com o Sr. Ministro da Educação, mas foi na anterior, de lhe colocar esta questão diretamente, perguntando-lhe o que é que ele pensava sobre esta questão, se já tinham ponderado fazer alguma alteração ao referido estatuto. O que me foi respondido pela Senhora Secretária de Estado, que já tinha conhecimento naturalmente sobre o assunto, mas que estavam numa fase de estudo e que ainda não teriam qualquer resposta para me dar. De maneira que continuámos à espera da resposta, até hoje não a obtivemos, porque efetivamente todos nós, mesmo concordando, e hoje não estão aqui, não está aqui mais nenhum grupo parlamentar, eu falo pelo grupo que represento, que é o PSD. E, de facto, todos nós compreendemos e somos sensíveis a estas questões e, de facto, às disparidades que existem entre os regimes que foram sendo aplicados É-nos fundamental saber qual é a posição do atual governo, se tem condições ou se não tem condições para avançar com o regime especial de aposentação. Porque isto é uma questão que passa por uma solução que nós julgamos tem que ser global e abrangente. Não podemos, porque o caso da senhora professora é um caso, já recebemos aqui em audiência outros casos que têm outro tipo de especificidades e, portanto, nós acho que tem que ser uma solução abrangente. É essa a nossa opinião. De maneira que, eu não sei, ainda não está agendada a discussão em plenário desta última petição e de outras que entretanto deram entrada, no entanto, esperemos que até lá nos chegue à Comissão efetivamente as respostas que estamos à espera, que são fundamentais, porque sem nós conseguirmos saber o que é que este Governo pensa relativamente a esta matéria, mesmo em termos financeiros, se têm condições ou não, efetivamente nós emitiremos a nossa opinião em plenário, mas ficando sempre esta reserva para o Governo, entretanto, também dizer aquilo que pensa e os partidos que o sustentam. Portanto, de facto, nesta fase não poderei avançar com mais nenhuma conclusão, dizendo-lhe simplesmente que estamos atentos, que estamos a estudar a matéria, que já estudamos e continuamos a estudar a matéria e o seu enquadramento legal, que também é importante para nós, e, portanto, continuaremos, de facto, a trabalhar nestas áreas e aguardando, de facto, por um desfecho que seja o mais justo possível para quem está, de facto, numa função tão nobre como é a docência e que é amplamente reconhecido o vosso trabalho e que é importante para todos nós que tenhamos alunos bem formados e que, de facto, para o qual vocês têm um contributo que nós consideramos essencial. Pronto, mais uma vez lhe agradeço a sua presença e, naturalmente, o PSD, naquilo que puder contribuir para a resolução destas situações, naturalmente estará disponível. Muito obrigada.
Muito obrigada.